Boa noite. O Jacob Bender, quando a mãe dele estava doente, ele foi um dia visitar a mãe dele e ficou sabendo que no mesmo hospital que a mãe dele estava internada, estava internado o Gadol Ador, Shmuel Birnbaum, Rosh Yeshivá de Mir, aluno do Rebbe Elchanan, uma das maiores personalidades que faleceram há mais faz pouco. Rav Shmuel Birnbaum tinha acabado de ter o segundo ataque de coração, estava em situação crítica, e Rav Yaakov Bender queria saber se podia visitar o Rosh Yeshivá dele, se não podia visitar o Rosh Yeshivá dele, mas primeiro ele foi visitar a mãe dele, e depois que saiu da mãe dele, entrou no quarto do Bikur Cholim, e naquele quarto ele foi preparar um café, e ele se encontrou com Birnbaum, a esposa do Rosh Yeshivá, E ele começou a conversar com a esposa e falou, como que está o Rosh Yeshivá? Falou, o Rosh Yeshivá está muito fraco. Ele está inconsciente. E vamos ver, os médicos esperam que ele vá acordar nas próximos minutos, horas, a gente não sabe. Ele está muito, muito fraco. Então, o Bender olhou para Rebs, falou, o que eu faço? Falou, pode entrar lá, pode dar uma entrada. Atrapalhar, você não vai. Vamos ver. O Bender entra no quarto e o Rosh Yeshivá tinha acabado de acordar. O Rosh Yeshivá olha para o filho dele, para Osher, Osher Birnbaum, e pede, Osher, por favor, bring-me na Gemara. Me traz uma Gemara. O filho dele, Osher, olha e fala, Tati, não. Os médicos proibiram, de jeito maneira. Falou, por favor, me traz uma Gemara, eu estou precisando de uma Gemara. O Osher falou, não. O Rosh Yeshivá olha para ele e falou, estou te falando pela última vez, estou no final das minhas forças, eu quero estudar agora a Gemara. No meio do hospital, Rav Osher Birnbaum sai procurar, acha uma Gemara, uma Masechet Gittin, ele leva a Gemara, ele vê que o pai dele não consegue, não nada, ele falou, começa a ler a Gemara em voz alta, que eu quero escutar. Rav Osher Birnbaum começa a ler a Gemara, linha por linha, e o Rav Shmuel se concentrando, o Rosh Yeshivá se concentrando, tentando estudar, tentando entender. Depois de um tempo, ele começa a serar com a mão, por favor, para, está me fazendo muito mal, eu estou muito fraco, por favor, para. O Rebbe Osher não conseguia só escutar sem se concentrar e realmente estava fazendo mal para a saúde dele e ele não estava com força. Então, Rebbe Shmuel olha para o filho dele e fala, Osher, por favor, deixa pelo menos segurar a Gemara. Rebbe Osher chega do lado, tenta pôr a Gemara na mão do Rebbe Shmuel e o Rosh Yeshivá, com as mãos tremendo, sem força, ele tenta segurar a Gemara e fala, não. Apoia a Gemara no meu coração. Rebbe Osher Birnbaum coloca a Gemara no coração do pai dele, do Rebbe Shmuel, e nesse momento Rebbe Shmuel Birnbaum fecha os olhos e fala, me faz um favor, começa a cantar que Reim Chayeinu Ve'olichameinu, é isso que eu quero. Ele abraçou a Gemara do lado do coração dele, e Rebbe Osher começa a cantar, e Rebbe Shmuel Birnbaum começa a cantar junto com o filho durante alguns minutos. Se eu não posso estudar a Torá, pelo menos meu coração tão fraco eu posso me conectar com a Torá. Moray Virabotai, a gente no Ivô fez alguns dias atrás, em Pesach, onde Clara Israel termina o conhecimento com a Kadosh Baruch Hu, a gente entrou Bebrit e Irusim, a gente veio a Pesach do Shin, mas agora falta Nisuim, falta o casamento. A gente está numa época de noivado com a Kadosh Baruch Hu, a gente está numa época maravilhosa, onde é a época onde é o noivo e a noiva precisam passar a se conhecer melhor para poder construir uma casa maravilhosa. Até o noivado, até o Kiddushin, tudo que você conhece não é nada, e aí você começa a preparação para depois do Nisuim poder ter uma relação verdadeira de amor, uma relação verdadeira, um conhecimento incrível que é entre a gente e a Kadosh Baruch Hu através da Torá. Esse amor que o Shmuel Birnbaum não conseguia estudar, não conseguia segurar, mas pelo menos cantar que Em Chayeinu abraçando o Magmará. Só que para chegar nessa época, precisa saber como se chega nessa época. O Washington Post, no jornal de Washington, eles decidiram fazer um estudo muito interessante. Em janeiro de 2007, eles fizeram um grande estudo e eles colocaram uma pessoa desconhecida na estação de metrô no centro de Washington e esse senhor tirou um violino e começou a tocar durante 45 minutos. Durante 45 minutos esse senhor tocando violino. Depois de 45 minutos, das 1.075 pessoas que passaram lá, somente 27 pessoas doaram alguma moeda. Depois de 45 minutos, na caixa do violino desse senhor estranho, tinha 37 dólares e 17 cents. A maioria das pessoas que passaram nem pararam para olhar. Os que pararam para olhar eram crianças, os pais puxando, por favor, agora não tem tempo. E assim por diante, depois de 45 minutos, esse senhor coloca o violino de volta na caixa, fecha a caixa e vai para o seu caminho. E que ninguém sabia que esse senhor que estava tocando violino era Josh David Bell, o maior violinista da geração. O violino que ele estava tocando custa 3 milhões e meio de dólares. É um violino que foi feito em 1713, é um Stradivarius violino, não sei se eu falei certo, e ninguém nem deu bola para ele. Dois dias antes, ele fez um concerto em Boston, onde cada cadeira não custava menos de 100 dólares as mais baratas. E lá tinha milhares de pessoas. E ninguém estava conseguindo entender. Por 100 dólares o pessoal está para pagar? E quando você tem de graça, não tem nada? O que aconteceu que ninguém valorizou o Josh Bell? E se ele tivesse num teatro com milhões de pessoas, as pessoas pagariam qualquer coisa para assistir ele. Qual que é a diferença? Eu escutei o Daniel Gladstein, ele falou um raio muito interessante. Falou, muitas vezes você está numa estrada e você passa por vistas, você passa por lugares, você passa por momentos e você não valoriza nada. E quando você chega no teu destino, alguém pergunta, você viu a fonte de sei lá o quê? Não, não vi! Ai, como você perdeu isso? Se você soubesse que você estava passando por uma das vistas panorâmicas mais importantes do continente que você está, você se prepara, você está louco para ir ver para isso, e com a preparação você valoriza, você está pronto a pagar. Se você vê de relance e você não sabe onde você está indo, você não dá valor nenhum. Se você sabe que você está indo escutar Josh Bell, você não precisa entender de música, você está indo lá para apreciar. E se você está indo lá para apreciar, vai ser uma coisa maravilhosa. Se você passa, se eu estou indo para pegar um metrô e tem uma música, eu não entendo de música porque eu vou valorizar. A gente está chegando em Chag HaShavuot. E Chag HaShavuot é onde a Torá cobra mais preparação de qualquer outro dos Hagim. Sukkot a gente tem meramente 4 ou 5 dias depois de Yom Kippur. Pesach a gente tem 30 dias. Para Shavuot, a Torá exigiu da gente 49 dias. Porque para chegar em Shavuot, você precisa estar preparado. E se você não se prepara para Shavuot, vai ser uma noite acordada, tomando um montão de copos de chá, você pulou um montão de shiurim e não mudou nada no seu dia a dia. Mas se você se preparou no Sfirat HaOmer, seu estudo se levou mais a sério, o teu horário de Limud Torá se levou mais a sério, você valorizou mais a Torá, Shavuot vai ser um Chag maravilhoso. Vai ser aquela vista panorâmica que o mundo inteiro para olhar. Mas se você não se preparar, vai ser um dia que entrou e você saiu falando do cheesecake que você comeu, se tinha doce leite em cima ou não. Isso foi todo o teu Chag HaShavuot. O Yerushalmi, em Masechet Kiddushin, Pere Galev Alachá Zayin, fala que a mitzvah Kalá Sheve Kalot, a mitzvah mais cala que existe é Shiluah HaKen. E os Mefarshim Mitkashim, o que Shiluah HaKen tem de tão simples? Porque Shiluah HaKen é uma mitzvah Kalá Sheve Kalot? Fala o Sfat Emet, porque é a única mitzvah da Torá e você tem obrigação, ou não obrigação, mas a única maneira de cumprir ela é que Kare Kantzipor Lefaneha. Se você passar por acaso e ver um ninho do animal, sem se preparar, fazer uma mitzvah sem preparação é Kal Shebe Kalot. Uma mitzvah para ser valorizada, uma mitzvah para ser especial, depende de quando você preparar. Se a gente quer chegar no Chag HaShavuot e ficar debaixo da chupá e sentir o amor pela Torá e ter a conexão com o Kadosh Baruch Hu, que a gente começou desde Pesach, depende de como a gente vai se preparar em Sfirat HaOmer. Se a gente se preparar como se deve, a gente vai valorizar qualquer violino que for tocado. E vai chegar em Chag HaShavuot a gente querendo cantar Kiem Chayeno. Mas se a gente passar sem se preparar, a gente vai ter um violino de 3 milhões e meio de dólares. Uma pessoa fazendo um show que a cadeira custa mínimo 100 dólares e nem vai parar para olhar. Talvez é jogar uma moeda de 50 centavos e continuar em frente. Boa noite.